Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, mais uma quarta-feira. Esta 28 de abril de 2021. 21 horas e 21 minutos. Gostaria de. Acho que ficou baixo. Não, tá bom. Gostaria de saber de vocês como tá o som. Me ouvem bem? Boa noite, pessoal. Ah, grande Lucas. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Vou contar com sua presença aqui conosco, mais um chat. Que bom que você está recebendo o áudio bem aí. Maravilha. Já ia perguntar mais um pouquinho. Boa noite, Eliton Costa. Muito bem-vindo também. Maravilha. Vocês todos me ouvem bem? Fico contente. Então, né? Diante dessa movimentação que parece ser aí uma janela, né, de consolidação, na verdade, longe de ser uma consolidação no sentido do varejo, especialmente varejo de moda, um nível de pulverização gigantesco, talvez equiparado ao varejo farmacêutico, que também tem uma pulverização bastante grande, né? Tem muitos participantes, muitos pequenos e regionais, de nicho, no mercado de moda, que não é tão regulado quanto o varejo farmacêutico, também tem muitos informais, né, ainda no mercado, mas o acesso ao mercado de capitais, né, é um diferencial, né, que permite aproveitar momentos e o grande processo de transformação digital. Tem acelerado bastante esses movimentos de associação, de consolidação, de integração de marcas, né, com várias capacidades que cada grupo de marcas pode agregar na junção de um portfólio, de uma plataforma uma plataforma de segmento, uma plataforma de moda, né? Que é um movimento que Aretos também tem feito, né? Tem um bastante sucesso, né? Depois de atingir o ápice que ela poderia no core business original dela, que era no segmento de calçados, né? Ela resolveu expandir para ser uma house of brands. Na verdade, o grupo Soma, ele dentro do segmento em que ela atua, né, ele já veio com essa concepção de uma casa de marcas, né, de um grupo formado por marcas com posicionamentos complementares, mantendo a independência de cada marca, né? Essa é a tônica aí do que eles comunicaram ontem em teleconferência, junto com o time da Hering, né? Com o Fábio Hering, que está saindo da diretoria executiva. Acho que amanhã o Fábio Herring assume como que é o sucessor dele, né, o filho dele, e que tem uma trajetória dentro da companhia muito grande, né? Começou nos níveis mais baixos, foi franqueado durante muitos anos, e agora estava como diretor de operações, né? E agora ele será o novo CEO da Sia Herring nesse momento tão transformacional, né? Dentro dessa plataforma de moda que é a proposta dessa associação do Grupo Soma com a Sia Herring, que passa a ser mais uma empresa do grupo, mas com suas marcas, né? E a gente vai ver mais à frente, né, como essa associação traz para dentro do Grupo Soma competências e até em termos de posicionamento também que o grupo não tinha, né? Canais que o grupo não tinha, né? Tudo isso a gente vai ver na parte da associação, né? Antes da gente ter uma ideia do que era um pouco o grupo antes dessa proposta, que obviamente ainda precisa ser ratificada pelas Assembleias Gerais de ambas as companhias, né? E ainda precisa passar pela aprovação do CAD, que, ao que tudo indica, como eles mesmos disseram, né, espera-se que não haja um tempo muito grande, já que o segmento de moda ele é extremamente pulverizado, né? Acho que nem o market share geral, né, das grandes companhias consolidadoras, grandes grupos nacionais, né, ele ainda é um percentual pequeno perto do tamanho, né? E então espera-se que em torno de 3 meses, mais ou menos, seja concluída essa fase societária e regulatória, né? Para, caso tudo dê certo, lá para o final de julho, início de agosto, a operação deve se concluir, se não acontecer nada até lá, né? Então, nesse período de tempo, ainda tem muito quem for acionista da Herring, né, tem um tempo para pensar aí, né, para observar, estudar, conhecer melhor. Eu recomendo para aqueles que são acionistas da companhia Herring para que assistam o material de apresentação realizada ontem, inclusive com um vídeo que vai dar uma perspectiva do que eles estão pensando em conjunto para essa, se tudo for aprovado como se espera, dessa nova, nesse novo momento da Sia Herring, que traz toda uma história, né, ao Grupo Soma se associando a ele neste momento, né? Então, traz toda a experiência de governança que a companhia Herring tem de muitos anos com companhia aberta, 140 anos de história e competências complementares que as marcas que hoje fazem parte do Grupo Soma ainda não têm, e vice-versa. E se tudo der certo, é uma plataforma aí de marcas de varejo a se apresentar dentro desse segmento. Espera-se aí um movimento também da Renner, né, para esses próximos meses, né? Então aí é aprovado aí um aumento de capital. Espera-se também um movimento da Renner nesse... algum movimento da Renner, não se sabe qual ainda, mas é possível. Mesmo que seja para alavancar a transformação digital que ela já vem fazendo, mas não se sabe de que maneira isso vai. Daqui a algum tempo a gente vai saber, a partir do momento da realização desse aumento de capital, o movimento que a Renner deve fazer, né? Mas então vamos conhecer um pouquinho do Grupo Soma e um pouco mais sobre essa proposta que eles apresentaram na segunda-feira, e para a gente ter uma ideia aí do que, qual o racional por trás, do que eles estão pretendendo perseguir, né? Não quer dizer que certeza não temos, só o futuro dirá se o planejado, se caso tudo seja aprovado, se o planejado será ou não alcançado, mas é um movimento natural, né, que o novo momento que as tecnologias trazem, né, que o cliente demanda, acabam forçando as companhias a fazerem movimentos como esses, né? Já temos aí as grandes plataformas verticais, né? Como a Magalu, a Universo Americanas, tem a Via, né? Das brasileiras, né? E também aí com participações também no segmento de moda, de alguma forma também, né? E o Mercado Livre, né? Como das gringas. Então, espera-se também movimentos no sentido de plataformas horizontais, né? De segmentos, como tem acontecido aí no varejo de alimentos e agora também no varejo de moda, inicialmente com Arezzo, mais recentemente, né? Mas assim, e agora com a continuação dessa estratégia do Grupo Soma, que está aí na origem da empresa como ela é hoje, antes desse movimento de associação com a CRM. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho da tela com vocês. Material de RI da empresa. Beleza, acho que tá aparecendo aí, né? Então, um pouquinho da história, né, do Grupo Soma. O Grupo Soma, ele se originou da fusão de duas grandes marcas aqui do Rio de Janeiro, né? Foi o início da história da Animale e a Farm. E o propósito da constituição do Grupo Soma, né? Essas duas marcas têm importante participação em moda feminina, e o propósito seria construir marcas que gerem paixão e inspiração. As somas antes desse acordo, né, de associação. Tinham mais de 250 lojas, 5.300 funcionários, cresceram 19% em 2019, né? E dando sequência à soma, né, de marcas dessa plataforma que eles resolveram criar, chegou a marca de moda infantil, né, Fábula, e a contemporânea eBrand. Em 2015, a Foxton, que é de moda masculina. 2 anos depois, a Cris Barros, que é uma marca premium, né, marca de luxo. Em 18, Off Premium, que é um outlet de marcas, começando com marcas do grupo, né, e também marcas afim, com curadoria e tal, meio como o ZZ Mall, né, que foi fundado aí no final do ano passado, inicialmente com as marcas da Arezzo, mas também agora um pouco mais desenvolvido com marcas afins, com curadoria, enfim, com toda a estrutura de marketplace também, né? Inicialmente um P. Eles também têm uma parte digital bem interessante. Em 2019, a Animale criou submarcas Animale Jeans e Animale Ouro, que é de joias, né? Em 2020, a Maria Filó entrou no grupo. E esse ano, um pouquinho antes da associação com a Hering, a NV, uma marca nativa digital. Isso aqui é um pouquinho do histórico de tudo isso que a gente viu, né? Desde a criação do Animale, que foi criada pelo CEO da companhia, o Roberto já está aí, e a irmã, né? E a criação da Farm, né? Que agora, aqui na cronologia, a gente. Deixa eu ver se tem. Isso, tem. Bom, vamos seguir aqui a sequência, né? Criação da Animale, criação da Farm, criação da Fabula e Brand, a fusão da Animale com a Farm 2010, né? E a formalização do Grupo Soma em 2014. A partir daí, né, entrou aqui nesse meio do campo aqui, entrou um grupo de private equity, um fundo de private equity, que ajudou a formatar a estratégia e o aporte financeiro para a continuidade da aquisição de novas marcas que fazem parte do grupo, que vieram fazer parte do grupo. Em 2018 foi lançada a Farm Global, que está tendo uma resposta interessante no, nos Estados Unidos e agora na Europa também. Animale Ouro, né, que entrou na parte de joias, oferecendo mais variedades para o público da Animale, Maria Filó e NV. E agora, essa proposta da Sia Herring, que tem um posicionamento diferente de todas essas marcas e complementa esse portfólio de marcas até aqui, que até aqui faz parte do grupo. Aqui tem um pouquinho da história. Aqui tem uns videozinhos que eu vou passar aqui para vocês. Vamos ver. Isso aqui é uma rápida edição do material que eles usaram no ano passado, na cerimônia de abertura de capital.
O Grupo Soma vai entregar em 2019 um faturamento bruto de 1 bilhão 550 milhões de reais, com EBITDA de 181 milhões de reais e com baixíssimo nível de endividamento. Hoje a gente tem Animale, que é uma marca de um preço médio um pouco mais alto. Depois a gente tem uma marca mais jovem, que é a Farm. que é uma marca mais contemporânea, mais balneário. Depois a gente tem a Cris Barros, que é uma marca de luxo, talvez seja a grande marca de luxo do Brasil. A gente tem a Fábula, que é uma marca infantil dentro do portfólio. Depois a gente tem a A-Brand, que é também uma marca feminina, mas com uma estética de produto completamente diferente. A interseção da base de cliente, da animal da A-Brand, é mínima. A gente tem a Foxon, que é uma marca masculina, né, dentro do nosso portfólio. E, por último, a gente está fazendo uma aquisição agora, e aí essa aquisição tem uma estratégia de preço. Ela tem um price point exatamente no meio entre o price point da Animale e o price point da Farm. O Grupo Soma hoje, ele é o maior grupo de moda do Brasil, muito em função de consistência. Eu acho que a gente conhece muito bem o ciclo dessas marcas. É isso que faz com que a gente venha entregando resultados e um crescimento sustentável e consistente ao longo do tempo. A gente hoje tem uma participação de 20% da nossa receita de varejo vem do digital, que é o canal que mais vai crescer daqui para os próximos anos, e a gente é muito otimista em relação a isso, porque assim, a diferença competitiva que a gente tem dos outros players é muito grande.
Oi, gente! Animada hoje, viu?
Opa!
Meu convidado vai ser...
Esse aqui não. Deixa eu catar um outro vídeo que fala um pouquinho sobre como... é esse aqui. Sobre como se dá a relação entre as marcas e a coordenação do grupo em relação a isso, né? Isso é importante na estratégia de uma companhia que visa a trazer as capacidades de gestão e logística e, ao mesmo tempo, preservando a autonomia das marcas e agregando também ao grupo, né? Todo o grupo, né, de administradores, fundadores das marcas que fizeram com que elas se tornarem relevantes, né, e que juntos podem capturar sinergias e pontos em comum em favor do grupo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu mudar esse vídeo aqui, que era meio curtinho. Acabou entrando outro. Esse aqui fala um pouquinho, é um vídeo um pouquinho maior, que fala um pouquinho desse ponto que eu acabei de falar com vocês.
Eu acho que o que sempre me impulsionou foi paixão pelo que eu faço. Eu trabalho com muita emoção e eu tento também contaminar a minha equipe com isso.
A mente masculina me inspira, a polaridade masculina me inspira.
Criar para mim é como se fosse respirar, eu não consigo viver sem esse exercício criativo.
O Grupo Soma hoje, quando a gente faz uma aquisição, a gente traz o diretor criativo como sócio. A gente consegue, de alguma forma, extrair deles o potencial criativo e transformar isso em resultado operacional.
Isso era uma coisa que eu sabia que a gente ia ter no grupo, que é essa liberdade para poder focar no que a gente sabe fazer, que é criar e dar alma para uma marca. E o que eles mais respeitam é isso. Então, foi um casamento perfeito.
O que que o Grupo Soma trouxe para a Farm? Uma sofisticação de gestão por indicadores incrível. A gente tem a roupa certa, na hora certa, produzida da forma certa, no preço mais barato possível. E também montou uma estrutura de operações muito parruda. A gente vai compartilhar toda a área de logística, toda a área financeira, a gente vai compartilhar toda a área de supply, e tudo que o cliente enxerga, a gente não compartilha, é da marca, preservação do DNA da marca.
É um grupo que empresta uma inteligência, uma tecnologia, tudo que a gente precisa para cortar a nossa criação. E as coisas foram acontecendo de uma forma progressiva e contínua e natural.
Desde que a gente entrou no grupo, a gente dobrou o número de lojas. A gente tinha 7 lojas, estamos com 14, e esse ano a Foxon deve abrir mais entre 10 e 15 lojas. A intenção da Foxon é estar presente no Brasil inteiro.
Nós nos tornamos a maior plataforma de varejo de moda no Brasil. Isso tem um peso, e um peso nos mais variados aspectos. Nós juntamos expertises, trocamos habilidades.
A gente tem um modelo fiscal muito melhor, a gente tem contabilidade, controles financeiros robustos, a gente tem, já está no terceiro ciclo de planejamento estratégico. A Cris Barros de hoje é muito diferente da Cris Barros de 2016.
E o fato da gente estar sendo desafiado dia a dia por eles, a quebrar nossos paradigmas, fazer coisas maiores e tentar fazer que a empresa realmente floresça cada vez mais.
A Soma me dá muito essa liberdade. Ele nos deixa manter a nossa alma, que é a identidade de Cris Barros. A gente tem o controle criativo absoluto. E, bom, aí o futuro fica meio assim com opções infinitas.
A gente passou a ser um candidato real, a ser um grande aglutinador do setor. Eu acho que esse é o ponto mais incrível que o Grupo Soma está trazendo para o mercado.
São desafios que não me deixam em nenhum momento com medo, porque eles são absolutamente factíveis. É só a gente entender a hora certa de startar cada um deles.
Eu acho que essa é a fórmula. É muito respeito e manter um bom relacionamento societário. Ou seja, esse é o mantra da empresa, essa é a nossa cultura.
Aqui. Boa noite, Lynch the Kid. Lynch the Kid não gostou. Ah, Lynch the Kid talvez tenha sido melhor, viu? O Lynch the Kid está dizendo que não gostou aqui da Soma ter tirado a Herring da Aritzu, né? Talvez tenha sido melhor para a Aritzu também. A Aritzu já está aí com uma missão muito boa de integrar as marcas adquiridas, né, com a Reserva, aí dinamizar a Troc, né, que é uma iniciativa excelente aí no sentido da moda circular, que é um mercado que tem um potencial de crescimento muito maior do que o varejo de moda tradicional, né, especialmente aí com essa década e tal aí desse conceito fast fashion, né, que envelheceu rápido, né? E, então, acho que vai ser bom para o mercado como um todo. E ainda tem aí, como se espera aí, algum movimento interessante por parte da Renner aí, em breve, é o que se espera. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho na apresentação do grupo Soma, né, relativo ao ano de 2020, para a gente dar uma olhada no material da associação em si, né, com a Hering. O modelo deles é interessante, já tinham essa concepção que eles começaram um pouquinho antes na Concep, né? Dessa estratégia de formar uma house of brands, né? de moda. Deixa eu ver se é isso. Exato. Aqui é um pouquinho da apresentação que eles usaram nas teleconferências de resultados do quarto trimestre no Grupo Soma. Foi um ano desafiador para o varejo, especialmente varejo de moda, que há algum tempo as principais empresas já vêm trabalhando na questão da omnicanalidade, mas a omnicanalidade ela prescinde das lojas físicas, lógico, com um papel completamente diferente, que foi acelerado nesse ano aí com a pandemia, né? Aquela loja como hub de distribuição, loja como experiência de marca, loja que vai atrás do cliente, não aquela loja antiga que fica esperando o cliente entrar, né, na teia da loja, né? Então, uma mudança muito grande, mas a loja física é uma vantagem e nessa arquitetura Omni, com essa nova função, com esse novo papel, e também importante, né, no aspecto da digitalização, da entrega, da rapidez, né, da entrega, né? E a tecnologia também é muito importante em relação à ruptura também, né, diminuição da ruptura. O Grupo Soma, ele essas marcas que fazem parte do Grupo Soma, tirando a NV, que é totalmente digital, todas elas com, além da estrutura digital do grupo, né, que apoia todos e tem crescido bastante, a história das marcas tem uma posição forte de lojas próprias e o canal Multimarcas, né? O canal Multimarcas é um canal assim, mais complicado de você integrar, né? O estoque no canal Multimarcas com o estoque das lojas, né? E isso tem sido um desafio grande, né, para que não haja um estoque muito grande, uma sobra de estoque, né, especialmente para o multimarcas, né, e isso acaba, a gente viu isso há algum tempo na Grendene, né, aquela coisa da integração da fábrica, saber o que, que o fornecedor está querendo, a loja está querendo, o multimarca está precisando. Então, a Soma já vem trabalhando já há algum tempo na integração do estoque do multimarcas para que haja uma previsão mais assertiva, para que o multimarcas fique menos estocado, mobilize menos necessidade de capital de giro e assim consiga equilibrar melhor o ciclo de caixa, né? Então, isso aqui é meio que um resumo, né, esse pedaço que a gente está, da mensagem da administração, e fala sobre a velocidade de resposta aos desafios, não só que a pandemia trouxe, mas que o consumidor exige com a digitalização, com o empoderamento da tecnologia, e como consequência das medidas sanitárias que abateram com força nas lojas físicas, né, que os shoppings tiveram bastante tempo fechados, uma pequena flexibilização que aconteceu no quarto trimestre, o percentual de same-store sales já foi para um dígito alto, depois de ter caído bastante, especialmente no segundo trimestre, que foi o trimestre mais agudo da primeira fase da pandemia. A gente teve aí, nesse primeiro tri também, mais um retorno, infelizmente, uma segunda onda forte, que ensejou também mais restrições. Então, espera-se que no resultado do primeiro tri, que vai ser divulgado lá em meados do mês de maio, que caia novamente esses resultados aqui de sempre só sales. Interessante que no quarto trimestre, né, com uma pequena abertura, uma flexibilização um pouco maior, funcionamento mais com horários maiores das lojas, eles tiveram um recorde de receita bruta, né? Que eles comentam a continuidade do crescimento do digital, da integração do Omni, né? Base ativa de clientes de e-commerce cresceu 97% na comparação quarto tri de 20 com 19, atingindo um share de 63% da receita total da companhia. O Omni Channel representando 39% da receita digital, até por causa da questão do fechamento das lojas também. Receita digital crescendo 3 dígitos, Omni Channel também. Isso a gente viu de uma maneira geral no varejo, né? Seja o varejo de moda, mas como o varejo de outros segmentos, né? Alto crescimento do digital, receita do e-commerce recorrente, tudo isso a gente já viu em outras companhias. Canais digitais como atores centrais, né? Como parte da estratégia que a companhia já vinha fazendo e a necessidade que a pandemia trouxe, com o fechamento do canal físico, né? Então, aqui do lado esquerdo, eles falam do crescimento da base ativa de clientes, compradores únicos omnichannel aqui em cima, compradores únicos do varejo, obviamente caiu muito por causa do fechamento das lojas, né? Mas a gente vê aí uma base ativa crescendo, né? 2 dígitos aqui num ano, mesmo passando por um período bastante complicado, como que a gente ainda está passando. Aqui eles reforçam, né, a penetração do online na base ativa de 1,1 milhão de clientes, e aqui as métricas do digital, né, que são o custo de aquisição do cliente e lifetime value. Como se trata de uma plataforma Omni, os custos de aquisição de clientes são menores, né? E eles observaram que o cliente digital ele tem mais propensão a também comprar na loja física, né? E todos os estudos já mostraram que o cliente Omni ele é mais ativo e consome mais. Aqui um pouquinho dos resultados financeiros, né, um sumário, né, com os resultados ajustados, com uma série de eventos também não recorrentes, além do impacto do fechamento das lojas, também uma série de acordos de remuneração entre as marcas foram extintos, né? Então, alguns desses programas de call put, de uma marca do grupo em relação a uma marca, que faziam sentido no passado e deixaram de acontecer. Então, esses eventos não recorrentes também impactaram, além, obviamente, do impacto do fechamento das lojas físicas no lucro líquido reportado, né, que é o contábil. Então, excluindo esses eventos, houve um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Aumento dos clientes digitais, crescimento de 3 dígitos da Farm Global, que tem dado, tem tido uma performance interessante, embora ainda haja muito a se observar em relação a essa marca também. A internacionalização da Farm, que tem um conteúdo mais de estamparia, mais, que reflete mais a nossa cultura, né, e tem feito sucesso. fala um pouquinho do crescimento, da evolução da receita bruta, né? Nos últimos trimestres do ano, que normalmente são os trimestres mais fortes, mesmo em vendas. Essa sazonalidade do varejo como um todo, ou no segmento de moda, não é diferente, né? E aqui é interessante que, em relação à receita bruta, um percentual, 95% do ano de 2019, que é um ano muito forte para o varejo, de uma maneira geral. Isso foi um resultado bem legal, né? Aqui o desenho do impacto da pandemia no crescimento das mesmas lojas, né? Que vinha numa trajetória interessante, com aumento da base de comparação. Aqui o resultado do fechamento de praticamente todas as lojas em 2000, no segundo trimestre do ano passado, né? E a recuperação, com a abertura das lojas por mais tempo, voltou a patamares do ano passado, o crescimento das mesmas lojas. Espera-se que no primeiro tri desse ano diminua um pouco esse crescimento, por conta de maiores restrições no horário de funcionamento das principais lojas. E aqui eles fizeram com base mensal, né, da recuperação do same store sales no final do ano passado. Receita bruta e margem bruta por canal, que isso aqui vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque com a evolução e a integração dos canais para um só, né? Independente de onde venha, inicie a venda, né? É uma tendência cada vez maior. O atacado que eles chamam aqui é o multimarca, né? Percentual da receita comparativa por canal. Varejo ainda 86%. Varejo mais e-commerce, né, que já é tudo junto. E o atacado, que são as multimarcas, que sofreram muito mais até do que as lojas de varejo durante a pandemia. Margem bruta por canal, né? Falando do impacto do efeito mix de canal com o atacado, sentindo mais. EBITDA e lucro líquido com crescimento, claro que ajustados aos efeitos não recorrentes. Incluindo esses efeitos não recorrentes, a companhia teve um prejuízo, né, no ano, no resultado reportado. Prejuízo. Aqui um pouquinho das avenidas de crescimento, fusões e aquisições, que agora com a associação com a Harrod, cresceu bastante. Aqui ele falando da NV, né, que é da empresária paulista Nativotsa, uma empresa nativa digital, com receita bruta de R$157 milhões, um crescimento de 63% em relação ao ano anterior. E o processo de integração já tendo início, né? A gente viu aí o depoimento dos fundadores das marcas que fazem já há alguns anos parte do grupo, e o ambiente de colaboração dessas marcas, preservando sua identidade dentro do grupo como um todo. Então, nesse período aqui, segundo eles falaram, houve ampliação do sourcing, troca do sistema de gestão, migração para Lynx, implantação da plataforma VTEX em Omnichannel, aceleração da expansão física, né, dentro da estratégia Omni, e consolidação dos processos administrativos, né, de back office, que passam a integrar, passam a usar as eficiências, né, toda a estrutura do grupo. Aqui em linha também com o movimento que a Arezzo fez ano passado, de ser uma incubadora, né, lá, a Arezzo Ventures, lá, o Cisi Ventures, não me lembro o nome ao certo, mas com a mesma proposta de acelerar marcas, né, marcas menores, um braço de investimento também aqui do Grupo Soma, com a aceleradora de startups, como a Arezzo tem feito também. O modelo consiste em apoiar a marca com toda a expertise da plataforma Soma, né? Não só marcas mais consolidadas, mas também apoiar startups para realizar um investimento que poderá ser convertido em uma participação na marca, na marca pelo grupo Soma, a partir de premissas estabelecidas. Nesse sentido, fizeram a aquisição da Love Sports, né, marca que será a primeira do segmento fitness do portfólio Soma, do Grupo Soma. O Grupo Soma apoiará a Love em diversas áreas estratégicas, buscando acelerar o crescimento e contribuir para uma melhor estrutura organizacional, em pilares como digital, atacado, expansão física, planejamento comercial e sourcing. Né? Está vendo que o planejamento que o Grupo Soma tem em relação às marcas que fazem parte dele, do grupo como um todo, tem os mesmos pilares, respeitadas as características de posicionamento e a história de cada um dentro do grupo, mas seguindo essas premissas, esses pilares. Aqui um pouquinho da Farm Global, crescendo 3 dígitos, aumentando a base de clientes, falando que da operação nos Estados Unidos e Europa, apresentou o quarto trimestre de forte expansão e geração de caixa, o trimestre de crescimento de EBITDA, geração de caixa positivos. Contínuo crescimento da percepção de marca, possibilitando maior eficiência dos canais digitais, orgânicos e inorgânicos, e contínua adoção da marca por influenciadores digitais dessas geografias. Por outro lado, a capilaridade proporcionada pelos parceiros do atacado e pelas collabs realizadas. Aqui falando um pouquinho do programa de afiliados multimarcas, né, dentro da estratégia de integração de estoques do multimarcas, que deve ser um dos principais pilares aí da integração também com a Hering, né? Que a Hering também tem uma participação expressiva no canal de multimarcas, e o Grupo Soma já havia iniciado o processo de integração de estoques com o canal multimarcas. Né? Isso é essencial para que reduzir a ruptura de estoques, né? Que é um problema ainda mais complicado do canal multimarcas. Mas o canal multimarcas promove uma capilaridade bastante interessante, né? Para as marcas do grupo. Então, evitando, a ideia é reduzir a ruptura entre o sell-in e sell-out. expansão do digital, acelerando o live commerce, que é uma tendência já muito forte na China. É apresentado de forma 100% digital e interativa, com tecnologia proprietária do Grupo Soma. O modelo facilita a compra por parte do cliente que quer comprar online, mas com atendimento mais próximo. O Logix, Live Commerce da Farm, por exemplo, já possui uma edição semanal. O Tá na Vitrine, que também traz a oportunidade de comprar algumas peças antecipadamente. E o conteúdo fica disponível após as lives. E ao acessá-lo, ainda é possível adquirir peças direto à plataforma e tirar dúvidas pelo chat. Uma interação muito interessante. Considerando todas as marcas do grupo, foram realizadas 17 lives em 2020, principalmente na Farm Animale, Maria Filó e Cris Barros. Espera-se que o Live Commerce transforme-se em mais um canal dentro de todos que fazem parte da plataforma, como tem sido vivenciado na China, em que esse modelo já tem mais tempo de implantação. Ainda na expansão digital, o lançamento do app da Animale, que teve mais de 30 mil downloads na loja da Apple, e tem 4 vezes mais conversão. Né? Lembrando que o marketplace da Arezzo, ele foi lançado no final do ano passado e tem crescido também o Zizimon. Foi lançado mais ou menos na mesma época também. Ao longo do quarto tri, lançamos o app da Animale com sucesso, cria um ambiente único em termos de experiência de compra para os clientes, alinhando praticidade, segurança e navegabilidade. A companhia entende o app como uma ferramenta de fidelização que estreita a comunicação da marca com o cliente. Um pouquinho da visão do ESG. Essa aqui é a Raquel Maia, conselheira independente, que está endereçando bem essa agenda. Grupo Soma no caminho de certificação B. Né? Todo mundo sabe que o segmento da moda ele tem um impacto ambiental muito grande, e essas questões, os clientes, eles se importam muito hoje em dia com essas questões, e todas as companhias têm se dedicado nessa agenda também, de aliar e, ao mesmo tempo, também, com o resultado dessas iniciativas, também gerando eficiência na cadeia como um todo. Né? Aqui um pouco da agenda, né, da empresa nessa questão. Economia circular, produto de menor impacto, gestão de resíduos têxteis e não têxteis, uso e gestão sustentável de recursos naturais e redução dos impactos de efeito estufa da cadeia da moda. No ponto 3 aí desse ano, também no terceiro trimestre, vamos ver quais são as iniciativas da companhia em relação à economia circular. Né? Eles têm um processo de engenharia reversa, né? Que já estão colocando em prática, mas vamos ver aí. Né? Nada ainda tão significativo como a troca dentro da Arezzo, né? Da Arezzo & Co. e a parceria da C&A com a Enjoei. Então, vamos dar uma olhada agora um pouquinho no material da proposta de associação. de um acordo de associação. Esse material, que a gente vai dar uma passada aqui, ele está no quadro da Soma e da Hering, tanto o material de apresentação que a gente vai ver aqui, quanto o vídeo da apresentação com todos os executivos presentes, né? O CEO do Grupo Soma, o diretor da Farm, o CFO da Soma e o Fábio Hering, que é o atual CEO da Hering, passando o bastão para o filho, concluindo o processo sucessório na CIA Hering, que deve ser concluído amanhã. A partir de amanhã, o Thiago Hering deve ser confirmado como o novo CEO da companhia. Né? Então, os principais destaques dessa nova Soma aí, que se tudo for confirmado pelas assembleias das companhias, pelos sócios, e se não houver nenhuma decisão em contrário dos agentes reguladores, como o CAD, coisa que espera-se que não tenha grandes problemas, mas temos aí a agenda, né, que estima em 3 meses a conclusão de todo esse processo. Então, falando um pouquinho da Hering, né, a gente aqui já conhece muito melhor a Hering até do que a Soma, né, afinal de contas são 140 anos de história, e aqui no sentido de empresa para estudo, a gente já tem um estudo bem consistente da CIA Hering. Né. A Soma, embora tenha uma história aí, levando em conta a fundação das marcas de 2 décadas, é uma empresa de capital aberto há pouco tempo, né? Tem um ano com empresa de capital aberto ainda. A CIA Hering já tem bastante tempo com empresa de capital aberto também. Além dos seus 140 anos de história, uma marca consolidada, né? Ícone na história da moda do Brasil. E essa associação traz um segmento que, como a gente viu, as marcas que fazem parte do Grupo Soma, não há nenhuma até aqui com o perfil, com o posicionamento que as marcas do CIA Hering têm. Né? Então, é uma complementaridade interessante. Né? Deu para notar nas conversas que foram apresentadas durante o vídeo, né, da apresentação, né, entre eles um relacionamento de algum tempo, uma boa relação que é importante dentro dessa nova proposta de associação, de combinação de negócios, que é muito importante também em linha com a história da Grupo Soma também, acostumados a fazer negócios desse tipo. Né? Mas foi interessante mostrar a boa relação que eles têm, né? E que eles já acompanhavam a história um do outro. Né? Culturas profissionais de origem familiar, todas as marcas têm uma base cultural familiar. A Hering, apesar de ser uma corporation há alguns anos, ela mantém ainda um controle familiar que vai se perpetuando aí com mais um processo sucessório em que posições-chave da companhia continuarão sendo lideradas por executivos da família, né? Então, vamos ao próximo, aqui que fala um pouquinho dos pilares estratégicos, do racional dessa operação, né, que vai ampliar o mercado endereçável que hoje o Grupo Soma tem, complementaridade do portfólio de marcas, isso é muito importante, essencial dentro de um crescimento, de formação de uma plataforma horizontal de moda, uma plataforma, uma house of brands, como o Alexandre Birman gosta de falar, e também está fazendo lá durante da Aritz & Co., com sucesso. O terceiro ponto, o potencial de criação de valor potencializado com a chegada da marca Hering e o potencial de sinergias operacionais e troca de melhores práticas, incluindo uma maior experiência da companhia com governança também. Preservação da essência da Hering através do modelo associativo da Soma, que a gente viu depoimentos de diretores e fundadores das marcas que fazem parte hoje do Grupo Soma, uma das principais delas. Aqui é legal o potencial do mercado, de ampliação do mercado endereçável, né? O Grupo Soma, ele tem um posicionamento AB, né? Tem a Cris Barros, que é a marca A, e a Animale, que está ali também, talvez seja a menos, né? Tem e as outras no percentual de segmento classe B. Então, hoje, o mercado endereçável do Grupo Soma é de 30 bilhões. Se tudo der certo, se a associação for aprovada pelos conselhos das companhias e pelo CAD, o grupo entra no mercado muito maior, né? Cerca de mais de três vezes e meia maior no mercado endereçável, né? 3,8 vezes maior. Acesso a um novo segmento que não faz parte do grupo Soma até aqui, né? Que entra também na parte B-, C mais. O market share do grupo Soma dentro do vestuário AB é de 5,6%. E o grupo Soma mais Hering é 2,5%, mas de um mercado endereçável muito maior, né? Lembrando que o segmento de moda, ele é extremamente pulverizado, então ele traz oportunidade de consolidação expressiva, né? A gente já viu isso em várias outras empresas do varejo de moda em que a gente já estudou. E apesar desse momento atual que tem ensejado pelas novas tecnologias, formação de plataformas também horizontais, né, de segmentos, então é capaz da gente continuar vendo aí movimentos nesse sentido. E aqui, falando da parte da complementaridade, né, do portfólio de marcas, aqui o preço médio de cada uma, cada especificidade, o feminino, masculino, infantil, intimate, né, moda íntima, que a Hering voltou a ter um resultado bom. Houve uma época que eles tentaram criar uma marca só de moda íntima, mas não rolou. Mas mesmo assim, a companhia continua, nos últimos tempos, trabalhando bem essa parte, tem tido bons resultados, especialmente agora na pandemia, as pessoas saindo menos, né? Então, esse vertical aqui cresceu bem. Então, é interessante a gente ver aqui a escadinha, né? De marcas aqui. Então, parte da marca Hering tá aqui embaixo, né? É legal ver que não tem, tem pouca interseção, né? Na linha de preço. Só Cris Barros, né, que tem aí um posicionamento de luxo. Embaixo tem NV, Animale, Brand, Maria Filó, Farm e a Desarme. Na moda masculina, a Hering tem presença também, e a Soma tem a Foxton. No infantil tem Fabla e Hering Kids, e em joias não tem nada, né? Interessante. Então, é bacana a complementaridade que eles estão tentando fazer e que isso para o cliente tende a ser interessante. Então, quais são as alavancas de criação de valor que eles enxergam, né? Na potencialização da união entre a Hering com as marcas que hoje fazem parte do Grupo Soma, espera-se uma aceleração do digital e do omnichannel. Na Hering já vem há alguns anos no seu processo de transformação digital, né? Esse processo ele tende a ser apoiado pelas competências que o Grupo Soma também já tem, integração entre canais, que a gente já viu que tem grande potencial, novas categorias de produtos, aumento da capilaridade, isso é essencial, né? Um canal que o Grupo Soma não tem é o canal de franquias, né? A gente vai ver no slide à frente, né, como fica pro forma essa questão. Monetização da base de clientes, que aumenta com a entrada dos clientes da Hering. Né? Melhores práticas aqui, tem um know-how industrial permitindo maior verticalização em algumas linhas de produto. Né? A Hering tem parte do sourcing em fábricas próprias, algumas marcas do Grupo Soma também tem um pouco. Know-how de gestão de franquias que a CIA Hering tem, que a Soma não tem. Colaboração de coleções cápsula com as demais marcas do grupo. Né? Outra coisa é a gestão integrada de estoques para redução de ruptura, que é o principal problema do varejo da indústria. Né? E isso já está acontecendo dentro do Grupo Soma com o canal multimarcas. Soma Labs aportando produtos digitais em todos os elos da cadeia formada a partir da inclusão também da Hering. Inovação em produtos ancorada no diferencial de estamparia da Farm, que também pode ajudar muito as iniciativas da Hering. E, a princípio, o que primeiramente pode ser atingido em geral dentro dessas agendas de associação, tem sido assim também no processo da Natura & Co também, né? Otimização dos investimentos em digital, sinergia de gerais e administrativas, ganho de eficiência em logística, escalabilidade, ganho de produtividade na cadeia de fornecimento. E a força, né, do modelo associativo, né, que é a lógica da estrutura de plataforma de varejo que eles estão construindo desde o início do Grupo Soma. Né. Então, o Marcelo Bastos é o representante da Farm, a Kátia Barros também. Né. Então, as ideias em relação à estrutura de governança, são a harmonia societária, respeito aos fundadores e ao DNA de cada marca, que é o que tem levado o Grupo Soma até aqui, alinhamento de longo prazo via acordo de acionistas. A estrutura de governança do Grupo Soma permanece inalterada, Fábio Hering aceitou ser o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soma, o Thiago Hering, que assume amanhã como CEO da Hering, adere ao acordo de acionistas do grupo. A marca Hering permanece com sua autonomia operacional plena, assim como tem acontecido com as marcas que hoje fazem parte do grupo. E um plano detalhado da integração do time com foco em captura de sinergias no médio prazo, né? Valorizando os talentos das duas companhias. Né? Geralmente, seguindo essa ordem aqui, primeiro a parte de racionalização de gastos que a gente viu. Aqui um pouquinho do pro forma do que se espera, né, caso tudo seja aprovado, né, a fusão, né, a combinação de negócios, espera-se criar uma companhia muito mais forte, com vocação para disputar os primeiros market share com outros grupos, que também estão aí com estratégias bastante interessantes, e a partir do aumento da capilaridade, né? Você vê em torno de metro quadrado de lojas, né? Aumenta bastante, né? Passa a 128 mil metros quadrados de lojas. Em termos de número de lojas, passa a 1.042 lojas, né? Que é bastante, acho que... não me lembro quantos canais tem, mas passa assim, em número de lojas, passa a ser maior do que a Arezzo e a Renner, como hoje são, né? Receita bruta, né? Espera-se um aumento expressivo de receita bruta, de EBITDA. É claro que alguns números aqui são pro forma, e levando em consideração cenários de 2020, nessas métricas mais de estimativa financeiras aqui. Mas, enfim, mostra um potencial, além, obviamente, dos desafios, claro, que não são pequenos, né? Aqui um pouquinho da estrutura da transação, né? Aquela história que normalmente quem... há um tempo ainda, nesses 3 meses, de quem é acionista da C.A. Haring avaliar se tem interesse em continuar como sócio da companhia combinada ou não. Caso ache interessante continuar, a gente normalmente considera que é mais conservador vender a posição em Haring e adquirir a companhia combinada, obviamente, após as aprovações, especialmente agora no início das confirmações das assembleias, né? Por enquanto foi anunciado apenas a transação, né, o acional estratégico, mas ainda faltam as aprovações, que obviamente tendem a acontecer, e ainda aguardar a aprovação do CAD sobre isso, né? Aqui falando do valor da oferta, as negociações com o Grupo Soma e a Haring já estavam bastante avançadas quando a Arezzo fez a sua proposta, que foi menor, né, o valor foi menor do que o apresentado no deal aqui, né? Mas por conta do possível entendimento da receita com um certo ganho de capital, que a gente recomenda, em geral, o buy and hold, que é o especialista na área, recomenda que aqueles acionistas da Haring que acharem interessante a proposta do Grupo Soma e que desejarem continuar, né, que seja mais interessante vender e aí depois comprar a ação da Soma, não sei como é que vai ficar no final. Pelo que parece, sim. Então vai vir uma parcela em dinheiro de 1,5 bilhão. O Grupo Soma contratou financiamento com o Santander, vai usar parte em ações e parte em dinheiro, né? Acho que ela tem 700 milhões em caixa, mas alguma coisa que deve vir financiado. E aqui a estrutura resultante, né? Ao final, tudo dando certo, né? As companhias aprovando e o CAD também na questão regulatória. Esses aqui são alguns múltiplos implícitos na transação, isso aqui são estimativas. O mais importante é a gente entender o cronograma de transação e todo o racional estratégico que a gente viu, né, por trás disso, né. Então, a assinatura dos contratos definitivo e anúncio para o mercado foi na segunda-feira. Em um mês, convocação da Assembleia dos Acionistas Conjunta, da CIA Hering e do Grupo Soma, né? E no período de 26 de junho a 25 de julho, né, que é o final do prazo de 3 meses que a gente falou, a realização da Assembleia dos Acionistas, essa convocada aí a partir do mês que vem, e a data estimada para aprovação do CAD está no meio aqui, né, de 30 de junho, devido à baixa concentração no mercado de moda como um todo. Agora eu vou passar um pouquinho para o nosso chat para a gente conversar um pouquinho. Então, é esse o material, né, tanto da Soma em si, como a proposta em conjunto apresentada na segunda-feira, que vale a pena dar uma escutada, uma assistida para quem se interessar, no material que eu botei na aba Arquivos do quadro do Grupo Soma e da CIA Hering, para vocês observarem maiores detalhes e os próprios executivos falando a respeito. Então, o Lynch The Kid aqui, que eu já tinha respondido a ele no início, né, sobre ele falou que não tinha gostado da recusa da proposta feita pela Arezzo, mas me parece que isso vai ser mais interessante para o mercado como um todo, e a Arezzo já tem lá movimentos muito interessantes em andamento, né, o crescimento aí da Zizimol, né, o instrumento de investimento em startups da Arezzo também bem adiantado, Cisimol indo bem, a digitalização do grupo indo bem também, uma integração muito rápida com a reserva, então muita coisa andando bem por lá, e legal ter mais uma plataforma aqui por conta se tudo funcionar, aí um grande desafio, né, um movimento esperado, exigido pela cadeia, pela circunstância, pelo próprio consumidor, né, dessa nova plataforma horizontal aí, já em alguns segmentos acontecendo, além das verticais, das grandes transformações de transformação digital cultural aí, das grandes plataformas maiores aí, né, e nas verticais aí, a Magalu, Americanas, Via, né? Aí agora esse movimento também por parte da Arezzo&Co, da Grupo Soma, espera-se também um movimento maior aí da Renner para as próximas etapas, os próximos capítulos aí desses movimentos que a gente ainda não viu nada aí em termos de transformação. Eu lhe aqui de agradecer aí a minha visão, né? E foi melhor para o mercado em si, acho que foi melhor para a Arezzo também, e acho que todos ganham com mais um player, talvez mais um player que possa trazer aí alguma relevância também nesse processo de consolidação do mercado, e outros movimentos virão, além desses que já estão acontecendo, e os próximos que poderão acontecer também. Então é isso, amigos. Ficou alguma dúvida aqui sobre o Grupo Soma de uma maneira geral, né? Resumindo aí, eles têm uma experiência digital interessante, o início de uma integração de estoques, que é importante. Sendo aprovado esses aspectos, vai ser bem interessante essa complementaridade que as marcas trazem em canais diferentes. De fato, o Linked Kit também aqui do Carioca, como eu, conhece as marcas. Essas marcas se espalharam pelo Brasil, através principalmente dos canais físicos, né, dos shoppings, que também hoje estão em estruturas Omni, né? Então, tem lojas aí em vários shoppings pelo Brasil, trazendo aí o DNA dessas marcas fundadas aqui no Rio de Janeiro, com posicionamentos complementares, enfim. O Grupo Soma aí tentando dentro dessa fortalecendo como uma plataforma de marcas de moda muito interessante e em linha com essa esse processo de transformação aí que tem acontecido especialmente no varejo como um todo e no varejo de moda em particular. Bacana, o Lint daqui te conhece, a gente aqui viu essas marcas nascerem, né? E é isso, né? Ficou alguma dúvida? Algum comentário a mais? Lint de kit pessoal? Acho que deu para a gente ter uma ideia geral, ainda básica, sobre o Grupo Soma, a estratégia que eles vêm colocando em prática aí desde 2014, né? A gente viu a força do digital deles, eles têm aí uma tecnologia proprietária aí no live commerce, tem também essas estruturas de integração de estoque que eles desenvolveram dentro de casa, né? E um desafio muito grande, né, de integração, né? Muita coisa ainda para acontecer, mas é um racional estratégico interessante e que é a tônica atual do varejo como um todo, né? Mesmo, especialmente o varejo de moda. Então é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do pouco que eu pude trazer aqui para a gente ter mais informação sobre o Grupo Soma e as perspectivas que essa associação pode trazer, né? E os riscos também, né? Ah, que bom que você gostou, gente, daqui. Eu gosto muito também da sua presença aqui, abrilhantando aqui os nossos chats. Fico feliz que você esteja gostando aí da forma como a gente conversa aí. E a colaboração que você dá aqui nos estudos que a gente faz das empresas ao vivo. Então, desejo a você um grande abraço, a todos que participaram aqui, aos amigos que vão ver a reprise, e fiquem de olho aí na programação da Baster.com. Agora, sempre com um lembrete dos próximos chats, né, que agora dentro do site. E é isso, amigos. Um grande abraço para vocês todos, continuem se cuidando, muita saúde e proteção para vocês e suas famílias, e vamos vencer aí esse momento tão difícil que a gente tá passando. E grande abraço para vocês e até a próxima.